é digno de ser adorado, exaltado, glorificado. Aleluia, Senhor, Tu és bom. A Tua fidelidade dura para sempre. E se você reconhece esse senhorio no Senhor, aplauda Ele o mais forte que puder. Aleluia. E antes de você se sentar, pode repetir comigo mais uma vez. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Podem se assentar, por favor. Boa tarde. Fiquei sabendo, pastor Adri, que o culto da tarde da bênção é muito animado. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Assim como a pastora Rai falou, é uma honra para mim estar aqui. Também sou CLT, hoje consegui pegar uma folga da minha tarde para poder estar aqui com os irmãos. Glória a Deus. E é com muita alegria eu quero falar a respeito de prioridade. Quantos aqui tem 60 a mais? Minha sogra não ergueu a mão. Quantos aqui tem 60 a mais? Glória a Deus. Hoje eu quero falar algo relacionado à prioridade, preferências. O tema da nossa tarde se chama A Fé que Muda a Prioridade. E antes de nós entrarmos no texto, eu trouxe aqui um cartão do Star, credencial do idoso. Peguei emprestado aqui de quem que é. Esse aqui é do tio? Tio Gilberto? Ah, é da tia Céia. Peguei emprestado aqui para falar um pouquinho a respeito disso. Mas para você chegar a ter essa credencial e parar em alguns lugares de preferência, você precisa ter esse cartão, senão você é multado, é ou não é? Mas para chegar a ter esse cartão, precisa passar por alguns protocolos, certo? Primeiro, ter 60 a mais, certo? O que mais? Ser um bom motorista, ter a carteira de habilitação. E hoje nós vamos discorrer uma história de uma pessoa que mudou a prioridade no coração de Jesus através da fé. Amém? Você crê que o Senhor, Ele é poderoso através da minha e da sua fé mudar a prioridade do milagre? Eu creio, então eu gostaria de falar a respeito de uma fé que muda prioridades. Quantos estão aqui com a Bíblia física? Erga bem alto assim. Repita assim comigo: a Bíblia é o meu manual de fé. E nesta tarde, a minha fé aumentará. Amém, glória a Deus. Vamos lá, queridos. Está ali em Mateus 15, do 21 ao 28. Você pode estar acompanhando junto comigo. E no livro de Mateus, a partir do verso 21, nós vamos ver uma história de uma mulher cananeia. E a partir do verso 21 diz assim: partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não respondeu. Repita comigo: contudo, ele não respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, porque vem gritando essa mulher atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu dono. Verso 28, então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Repita comigo: grande é a minha fé. Seja feito a ti como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou boa. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra. Que a partir dela, Senhor, não venha mais ser eu, mas venha ser o Senhor através do Seu trono, como rios de águas vivas. Em nome de Jesus, que em nós o Senhor possa encontrar corações sedentos para receber essa palavra com alegria. E que esta palavra recebida com alegria frutifique em nós. Em nome de Jesus, amém? Amém, queridos. Olha só, Jesus teve um encontro com essa mulher e a prioridade dela foi revertida. Mas antes da gente entrar nos pontos aqui acerca desse texto, eu preciso explicar quem era essa mulher. A palavra de Deus chama ela de mulher cananeia. E a região onde ela morava era uma região considerada impuro aos judeus. E nós sabemos que Jesus, ele ia pregando para os judeus, primeiramente. E quando ele tem esse encontro com essa mulher vai desesperada até Jesus e fala: Senhor Jesus, me socorre! A minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela vai atrás dele. E aqui, essa mulher, ela representa tradicionalmente um inimigo do povo de Israel. Então, nós sabemos que ela teve que dar um passo de fé, fala comigo, um passo de fé, para ela receber aquele milagre, que era a cura da sua filha. Então, esse sinal antecipado que a salvação iria se estender para todos os povos não somente para o povo ali escolhido, o povo de Israel, começou através da vida dessa mulher. Veja só que tremendo. Hoje nós temos a salvação, temos o livre acesso através de Cristo Jesus. Será que você pode glorificar ao Senhor porque nós temos esse livre acesso através da salvação conquistada na cruz? Queridos, algo que eu quero deixar nessa tarde, com muita convicção ao seu coração, é que a minha e a sua fé pode mudar a prioridade no coração de Deus. Amém? Bom, eu dei aqui o exemplo do cartão, e assim como esse cartão, que nós precisamos ter um protocolo para alcançá-lo, essa mulher, ela também precisou ter alguns protocolos para alcançar esse milagre. E nesta tarde nós iremos discorrer. No próximo slide, nós vamos entender acerca da persistência, da perseverança dela. A primeira coisa que ela conseguiu alcançar com sua persistência, sua perseverança, foi a humildade. Então aqui nós conseguimos aprender que a sua e a minha perseverança também molda a humildade em nossos corações, você crê? Porque quanto mais você tenta, quanto mais você não desiste, você permanece firme em Deus, Ele nos molda, Ele nos esmaga como um vaso de barro nas mãos dEle, e isso faz com que a gente venha a ser trabalhado a humildade em nossos corações. Mas essa mulher cananeia nos ensina que nós precisamos procurar a pessoa certa. Ela foi atrás de Jesus. Ela poderia ter procurado, na época, tinham feiticeiros, tinham magos, curandeiros, N tipo de pessoas. Ela mesmo sabendo que o povo dela, o povo cananeu, era considerado inimigo dos judeus, e Jesus era um judeu, ela foi até a fonte certa. Queridos, algo que eu quero deixar no seu coração: eu não sei qual é o milagre que você busca. Se é a conversão de alguém da sua família, se é um emprego que você tanto está perseverando, se é uma cura física, espiritual, emocional que você tem buscado, nós precisamos agir como essa mulher, ir até a pessoa certa. Mas eu creio que se você está aqui, é porque você veio atrás de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Ela foi humilde, ela foi atrás do seu milagre, mesmo sabendo que ela era considerada impura aos olhos dos judeus. E nós podemos também aprender com outros personagens da Bíblia. A mulher do fluxo de sangue, o leproso, quantas pessoas foram atrás da pessoa certa. Então, queridos, nós precisamos perseverar, mas também ir até a pessoa certa. Amém? Eu quero dar um breve testemunho. Antes dos meus pais conhecerem Jesus, eles até comentam até hoje que quantas vezes eles procuraram em todos os lugares, menos na igreja. Procuravam, precisamos estar bem como família, área financeira, enfim. Procuravam em todo quanto é tipo de lugar, menos em Jesus. E quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes a pessoa que não tem o conhecimento da graça, da salvação através da cruz, fica batendo a cabeça, 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 sendo que a pessoa certa é Jesus. Amém? Eu até coloquei aqui um exemplo do filho que pede. E a hora que eu estava entrando, eu até cumprimentei a minha sogra, está aqui, te amo. Eu quero dar um testemunho também acerca de pedir a pessoa certa. A Manuela, minha filha de 7 anos, quando ela era bebezinha, ela não tinha nem 2 aninhos ainda. Ela andava assim com a fraldinha, bem bonitinha, bem pequitita. E aí, eu e meu esposo, a gente sempre foi muito envolvido na obra de Deus. Graças ao Senhor, nós temos uma rede de apoio, minha mãe, minha sogra, minhas cunhadas também, minha irmã, que nos ajudam para a gente estar ministrando, para a gente estar fazendo visita. E eu nunca me esqueço que naquele momento a Manuela foi pedir algo para a pessoa certa, pastor Atri. Antes dos 2 anos, né, as pessoas que têm filhos a partir dos anos 2000, 2005, mais ou menos, os pediatras aconselham até 2 anos não comer doce. Só que a regra na casa da avó é diferente. Se a mãe não está, acontece umas coisas ali, né? Quebra uns protocolos, porque casa de vó é casa de vó. E eu nunca me esqueço, queridos. Ela saiu, eu estava sentada no sofá com meu esposo, minha sogra na cozinha. Ela saiu de um determinado lugar, assim, não sabia nem andar direito, com um wafer indo para quem? Para a pessoa certa, que era a avó. E o que nós conseguimos aprender, queridos? Isso uma criança sabe a quem pedir. Nós, adultos, precisamos entender que o nosso milagre está em Jesus. Nós precisamos ir até a pessoa certa. Chega de bater a cabeça. Assim como a Manuela levou o wafer para a avó abrir. E eu falei, Manuela, o que é isso? Você está com uma bolacha na mão? A minha sogra falou, Manuela, você está me colocando em maus lençóis. Isso ficou para a história, né, sogra? Ai, meu Deus, mas aqui a gente consegue entender e compreender que nós temos a quem recorrer. E essa pessoa se chama Jesus. A persistência em Deus nos ensina a ser perseverantes, nos leva à humildade de reconhecer o senhorio do Senhor. E falando em reconhecer, é necessário nós reconhecermos Jesus. Assim como a pastora Rai falou aqui, não é aqueles que somente dá, mas aquele que pagou um alto preço na cruz, por mim e por você. Você crê que alguém pagou um alto preço de morte na cruz para que hoje a gente venha ter acesso ao Senhor e tenha a vida eterna também? Isso, queridos, antes de qualquer milagre, nós precisamos reconhecer que pode a escassez ainda bater na porta, a enfermidade ainda bater na porta, o emprego ainda não chegar. Mas nós precisamos reconhecer que se nós temos a salvação, temos Cristo em nós, nós temos tudo. E aquela mulher, ela não tinha absolutamente nada naquele momento para oferecer. Mas ela reconheceu que primeiro ela precisava reconhecer o senhorio de Jesus para o milagre vir. Nesta tarde, eu quero instigar você, querido, a reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador antes do provedor. Salvador. Reconhecer Ele como teu único e suficiente Salvador da tua vida, para depois o milagre vir. Você consegue reconhecer nessa tarde que o Senhor, Ele pagou um alto preço para te salvar? Para te tirar do pecado? Ele te tirou das garras de Satanás e hoje te colocou na luz de Cristo. Hoje você tem esse livre acesso ao Pai, ao bom, bom, bom Pai. E nós precisamos reconhecer que a salvação, ela é o suficiente em nós, para nós. Primeiro você reconhece e depois vem o milagre. Amém? A incredulidade, ela não move o coração de Deus. Mas a sua fé pode mover em nome de Jesus. E a sua fé pode mudar a prioridade no coração de Deus. Você crê? Outra coisa também que nós conseguimos aprender. É necessário nós vigiarmos as distrações. A partir do momento em que ela estava lá gritando, a palavra de Deus não fala que ela estava falando e pedindo, fala que ela estava gritando: Jesus, tenha misericórdia de mim. E o que, que os discípulos falam para Jesus? Jesus, manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora. Eles sabiam, né, essa diferença, que era uma mulher considerada impura naquela época. E eles começaram, né, sendo peças fundamentais para que ela viesse de se distrair. Você já pensou, você começar: Jesus, tem misericórdia de mim, toda quarta-feira eu vou lá pagar um preço, estar fazendo o meu propósito, mas alguém vai falar: ah, mas não adianta nada você estar lá na quarta-feira, porque a sua vida não está mudando, Deus não está fazendo. Cuidado, queridos. Cuidado com as distrações. Cuidado também com pessoas que vão querer te tirar do propósito. E nós vemos os discípulos pedindo para Jesus mandar aquela mulher embora. Mas aquela mulher, ela sabia que nada iria parar ela. Sabe por quê? Porque ela estava sendo naquele momento uma intercessora da vida da sua filha. Olha o milagre que ela precisava, gente. Ela estava pedindo pela vida de alguém. Eu não sei se você está fazendo algum propósito nessa tarde por você mesmo ou por outra pessoa. Mas aqui nós vemos que aquela mulher, ela foi intercessora para outra pessoa receber um milagre. Então não se distraia. Não deixa pessoas te distraírem. Não deixa o cansaço te distrair. Porque o milagre, ele vai chegar. Porém, você precisa perseverar. Amém? Outra coisa também que nós precisamos compreender. Compreender o silêncio de Deus. Nós vemos aqui que Jesus, ele fica calado. O verso 26 diz assim: manda ela embora. E ele ficou calado. Pensa só, ela pedindo, 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 e Jesus olha e não fala nada. Senhor, me fala, me dá uma resposta. Mas aqui, queridos, nós conseguimos entender que a perseverança nos leva à humildade também quando Deus não responde. Porque o tempo é dele. Ele é o dono do tempo. Ele vai falar na hora certa e talvez não é a nossa hora. E nós precisamos aprender, como bons cristãos, aprender o silêncio de Deus. Às vezes Deus vai querer trabalhar o nosso coração primeiramente. Então, se você não ouve o milagre chegando, aguarde nesse silêncio, porque esse silêncio, sim, ele é seguro. Vamos lá, outra lição também que essa mulher nos ensina: a persistência nos fortalece. Fala comigo, a persistência nos fortalece. Nós vimos que essa mulher, ela clamou, 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 ela gritou, na verdade, né? Até Jesus ouvir a ela. E aí Jesus fala assim: não, mas não é justo eu jogar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? E ela responde, sim, senhor, é verdade. Mas até os cachorrinhos comem da migalha da mesa do seu dono. E nós vemos aqui que ela não desistiu até ela conseguir mover o coração de Deus. Nós precisamos compreender, queridos, que essa persistência que nos fortalece, ela vem com a condição de estarmos dispostos a buscar o milagre. E eu tenho certeza que nesta tarde muitos estão em busca do milagre. Amém? Ela não era a prioridade. Nós vemos claramente, quando Jesus fala assim, eu não vou dar os pães aos cachorrinhos, eu vim para os filhos. Ela não era a prioridade naquele momento, queridos. Mas nós vemos uma mulher convicta, uma pessoa convicta daquilo que ela queria. E ela sabia que a perseverança iria trazer um coração humilde, consequentemente, ela ia estar cada vez mais forte, ou seja, ela não agiu com imaturidade. Ai, tá bom, agora Jesus ficou em silêncio, eu não quero mais. Jesus não deu a benção que eu quis, então eu vou sair da igreja. Ela não estava na igreja, né? Mas eu só estou parafraseando. Mas trazendo para o nosso dia a dia, queridos, quando não vem o nosso milagre, qual é o nosso pensamento, qual é a nossa ação? Sair da igreja? Ah, minha líder não me respondeu. Vou sair da igreja. Vou sair da célula. Não quero mais. Isso são sinais de imaturidade. E o Senhor, Ele vem buscar uma igreja, uma noiva madura e não uma criança imatura. Nós precisamos entender que o silêncio de Deus faz parte. Mas quando Ele fala não, é para o nosso bem também. Amém? Você crê nisso? Amém. Nós precisamos também, queridos, conhecer o coração de Deus. Nesse momento, a mulher, ela poderia ter mudado o discurso dela contra os discípulos de Jesus que estavam mandando ela embora. Ai, vai embora, Jesus manda essa mulher embora. Ela poderia ter mudado o discurso dela, ela poderia ter brigado, ela poderia ter agido com imaturidade. E o que nós conseguimos aprender com isso, queridos? Que tem pessoas que estão perdendo o seu milagre porque não adoram ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que ela se prostra, ela se joga aos pés de Jesus. E ao invés de adorar ao Senhor, estão reclamando. Então que nós possamos olhar para a vida dessa mulher e fazer uma reflexão. Senhor, será que quando tudo está indo contra o que eu estou vendo, ou o milagre que eu pretendo alcançar, eu continuo adorando o Senhor? Adorando o Senhor no dia mau? Adorando o Senhor, glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor? Quando eu ouço um não dEle também? Ou eu estou emprestando a minha boca para Satanás, para reclamar e distanciar o meu milagre? Nós precisamos conhecer o coração de Deus, queridos. O milagre só vem se a adoração permanecer. E eu quero te fazer uma pergunta, como anda a sua adoração em casa? Porque aqui é muito tranquilo, né? A gente orar, glória a Deus, estou aqui. Não chegou um milagre até você. Você reclama ou continua adorando? Nós precisamos conhecer esse coração do Pai. Na hora certa, no momento certo, a prioridade vai mudar. Amém? E nós conseguimos entender que Jesus, Ele olha para aquela mulher e Ele fala, então tá bom, foi grande a tua fé. Que seja feito conforme você deseja. E a filha daquela mulher foi curada por conta da fé dela. E nesta hora, queridos, eu gostaria de pedir para que você se colocasse em pé. Mas nós vamos fazer um momento de adoração, porque quanto mais nós adoramos, o milagre está chegando. Você crê? Então, nessa tarde, nós vamos praticar a adoração. E se em algum momento você se distanciou do seu milagre por conta da murmuração, esta é a hora também de nós pedirmos perdão ao Senhor. Amém? Feche seus olhos nesta hora. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta hora, Pai. Quão precioso é a Sua palavra, Pai. E nesta tarde nós conseguimos compreender que a fé muda prioridades. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter um coração persistente que ensina a ter humildade. Pai, que nós possamos, a partir desta tarde, recorrer à pessoa certa que é o Senhor. Reconhecer que o Senhor pagou um alto preço na cruz para nos salvar, Pai. Espírito Santo, nos ajuda a vigiar contra as distrações que nos afastam do Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a compreender o silêncio de Deus. Que nós possamos compreender que às vezes o não ou o silêncio faz parte, Pai. Faz parte de um processo. Espírito Santo de Deus, que nós possamos aprender e compreender, assim como essa mulher, que a persistência fortalece. Nos fortalece na fé, nos fortalece nessa vida. Em nome de Jesus, Senhor, não nos tira, Senhor, essa perseverança de clamar até alcançar. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar dispostos a buscar o nosso milagre, mas também conhecer o Teu coração. Em nome de Jesus, que nós possamos nesta tarde, Pai, tocar o Teu coração assim como esta mulher tocou. Assim como essa mulher tocou o seu coração através da grande fé, que nesta tarde, corações cheios de fé, o Senhor possa encontrar, Pai. Em nome de Jesus, nessa hora, queridos, eu peço que você abra a sua boca e comece a orar falando: Senhor, eu continuarei te adorando. Se o meu milagre chegar, eu irei te adorar. Mas se o milagre ele se atrasar ou não chegar, eu continuarei te adorando, te exaltando e conhecendo o teu coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, sela nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus, um coração cheio de fé, cheio de ousadia, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, que nesta semana, através da adoração, eles possam alcançar o milagre que tanto eles precisam, Pai. Em nome de Jesus, nos fortalece, Espírito Santo, para continuar adorando ao Senhor e não mais murmurando. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós te damos toda a honra, toda glória e todo louvor em nome de Jesus. E somente os apaixonados e com o coração cheio de fé aplaudam o Senhor nesta hora. E não se esqueçam, queridos, Jesus, ele pode mudar a prioridade do seu milagre. Amém? Você crê? Jesus abençoe. Eu vou passar agora a palavra para o pastor Zilde.